senhores, por favor, eu tô sem voz. O que o Supremo decidiu é que vossas excelências são soberanos e que a Câmara do Deputado, dos Deputados, sequer no plenário, tem poder para limitar vossas excelências. Então, quando eu estava falando do dispositivo, era do dispositivo da decisão do presidente da Câmara que não vincula vossas excelências.
Não está aqui.
Então, vamos para a decisão do Supremo, senhora senadora. Quando eu mencionei a decisão do Supremo, eu acho que esse dispositivo que vossa excelência está lendo tem... Eu acho que esse dispositivo que Vossa Excelência está lendo tem a ver com esse último julgamento do Supremo e não com o julgamento que Vossa Excelência, que eu estou me referindo, que é o de dezembro. Vejam bem, isso é importante. Foi o PCdoB que, por meio de uma ADPF, foi ao Supremo em dezembro dizer que a Lei 1079/50 não tinha sido recepcionada completamente pela Constituição Federal, que a competência era do Senado. E foi naquele momento, o professor aqui do meu lado, que também é senador, leu, que eles disseram das competências desta Casa. Agora, mais recentemente, para tentar evitar o julgamento lá na Câmara, dessa primeira passagem, nada a ver com recebimento de denúncia, uma mera admissibilidade. Propuseram outros tantos mandados de segurança. Eu acho que Vossa Excelência está lendo, é desse dispositivo que Vossa Excelência está lendo, não é? Vossa Excelência não está se referindo à ADPF que o PCdoB propôs lá em dezembro, porque naquele não tem isso aí, não. Vossa Excelência está falando dos mandados de segurança. Isso é importante, porque o povo tem que entender. O povo tem que entender. Vossa Excelência, excelentíssima senhora senadora, doutora Vanessa, Vossa Excelência está se referindo ao julgamento dos mandados de segurança que ocorreram um pouco antes do plenário na Câmara. Esses mandados de segurança versaram sobre vários pontos, mas não versaram sobre limites da denúncia. Até porque esses mandados de segurança não poderiam versar sobre esses limites, porque isso era da competência do Senado. Eu assisti o julgamento na íntegra, lembro-me bem, era quase 1h, quando vários ministros já estavam até se retirando da corte. O presidente do Supremo, meu querido professor Lewandowski, com quem aprendi muito de teoria do Estado, ele propôs. Senhores ministros, vamos escrever aqui que o julgamento versa sobre dois pontos, conforme recebido pelo presidente da Câmara. Vossas Excelências vão lembrar, isso está gravado. Foi ministro Lewandowski, meu querido professor, quem propôs. Isso não era objeto dos mandados de segurança, nem poderia ser, porque o Supremo julgou em dezembro e não pode se desdizer. Porque em dezembro queriam limitar a Câmara porque entendiam que tinha o Senado na mão. Quando chega no Senado, agora querem limitar o Senado. Então, o PCdoB foi ao Supremo em dezembro e o Supremo decidiu que a autoridade competente são Vossas Excelências. Ministro Lewandowski, presidente da Casa, à 00h30, depois do julgamento feito, decidiu colocar na decisão. Lembro-me bem, questionou seus pares. Havia ministros que já tinham se retirado. O que eu quero dizer com isso é que isso não foi objeto de deliberação e não poderia ser, porque a Casa tinha decidido isso antes e a Constituição Federal não dá ao Supremo Tribunal Federal competência para falar sobre crime de responsabilidade. Então, quando eu falava, só esclarecendo Vossa Excelência, isso é importante. Vamos prosseguir. Com relação ao parecer do PSDB, a imprensa noticiou, e a imprensa noticiou porque eu falei. A imprensa não noticiou porque foi investigar. Eu falei. Aliás, quando o doutor Hélio Bicudo aceitou iniciar esse processo comigo, se quiserem ligar para ele agora para ver se eu estou mentindo, nós fomos almoçar num domingo e eu disse a ele assim: doutor Hélio, o senhor precisa saber de uma coisa. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Eu fui contratada pelo PSDB em maio. Recebi 45 mil reais para fazer um parecer. Como tudo que eu recebo, eu declarei, recolhi tributos. Então, não tem como negar, tá tudo bonitinho. 45 mil reais pelas horas que eu trabalhei. Eu acho que eu não estaria trabalhando tanto por 45 mil reais, que é muito dinheiro, entendeu? Mas eu não estaria trabalhando tanto e apanhando tanto de todos os lados, né? Por causa dessa contratação. Então, eu quero explicar para a nação essa contratação. Eu fui orientada do professor Miguel Reale. Eu preciso explicar, porque isso tem a ver com a minha honra, né? Eu fui orientada do professor Miguel Reale Júnior no doutoramento. Uma relação de orientador com orientando é uma relação que você dá aula junto com o orientador. Então, por exemplo, eu dei aula junto com ele antes de eu prestar concurso, 3 anos. A gente sempre trabalhou assim. Ele fazia a primeira apresentação, ele saía, eu entrava. Nós sempre trabalhamos assim. Eu ajudei o professor Miguel a organizar pelo menos 3 ou 4 seminários. Eu ajudei o professor Miguel a organizar pelo menos 3 ou 4 livros. Por esses trabalhos, eu nunca cobrei. Porque isso é trabalho acadêmico, né? Só que eu sou advogada, tenho um pequeno escritório em parceria com 2 irmãs. Muito obrigado. Num dado momento, eu vejo pela imprensa que o PSDB chamou o professor Miguel para fazer o parecer. Que fique claro, eu nunca advoguei com o professor Miguel. Nunca trabalhei no escritório dele. As pessoas acham que eu trabalhei, nunca trabalhei. Meu trabalho com ele é acadêmico, só. E trabalhei com ele no Ministério da Justiça. Pois bem, ele me manda um e-mail.
Conclua, doutora Janaína.
Isso tem a ver com a minha honra.
Não, conclua.
Não, isso tem a ver com a minha honra.
Vossa Excelência
não,
tem.
Eu preciso falar. Não.
Vossa Excelência tem 2 minutos para réplica.
Fala baixo? Eu estou gritando?
Vossa Excelência tem 2 minutos para réplica. Com a palavra, com a senadora Vanessa Graziottini, 2 minutos.
Muito obrigada, presidente. Veja, eu, aqui quem está falando não sou eu, foi a própria convidada, a senhora Janaína, que fala muito em amor à pátria, em consertar esse Brasil, que no início da sua exposição, que tinha toda a oportunidade, falou do trabalho desempenhado para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o presidente, mas nem um minuto falou desse trabalho técnico também, né, cujo valor foi de 45 mil reais. Mas é muito amor à pátria, não é? E agora ela mesmo que disse que precisava defender a sua honra. Eu não sei aonde que receber 45 mil reais fere a honra de alguém. Eu acho que o que fere a honra é dizer que não tem nenhuma vinculação com o PSDB, que a senhora que aqui está disse muitas vezes na televisão, e não reconhecendo e não dizendo a verdade. Eu acho que isso é que fere a honra, é faltar com a verdade. Em relação à DPF, que foi o meu partido que entrou, a DPF, ela trata do rito. A DPF trata do rito na Câmara dos Deputados e que no que couber virá para cá, para o Senado também. Dispositivo é uma coisa. Dispositivo do Supremo Tribunal Federal, que a nobre convidada tanto critica, está lá. Eu não vou repetir a leitura porque eu já li. E um estudante inicial da Faculdade de Direito sabe o que é dispositivo. Mas, aliás, eu tenho aqui, foi dito por ela também, o tal do programa, entre aspas. Me mandaram pelo e-mail também, senadores, uma parte da fala dela, onde ela cita o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ainda diz o seguinte, lá na televisão, no programa: peço que quem está assistindo abra o seu computador, esse artigo, e leia o que está escrito. Aí ela diz o que está escrito. Eu queria que ela repetisse o que ela disse lá no programa de televisão para todos nós, que ela repetisse aqui os exatos termos que ela falou em relação ao artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Isso é importante, sabe por quê? Sabe por que isso é importante? Porque isso diz respeito, inclusive, a uma desavença e uma discordância que existe entre a doutora Janaína e o professor Miguel Reale Júnior. Entre ela e o professor Miguel Reale Júnior, que ele não assinou o primeiro... A primeira denúncia, que foi protocolada em setembro, porque não havia fatos de 2015. Tanto que o professor Miguel Reale só assina a partir de Outubro, a partir de outubro. Então, senhora Janaína, eu não quero que a senhora leia a Constituição aqui, eu quero que a senhora repita o artigo 85, parágrafo 4º, que a senhora falou no programa de televisão, porque a senhora está induzindo as pessoas a erros graves, gravíssimos. A senhora disse o seguinte, que tem muito problema aqui, mas eu vou deixar que a senhora fale, fale, que depois qualquer coisa
então, eu
lhe
falar.
Dou, eu lhe rememora.
Tá, deixa eu falar, excelência, é muito importante. Senador, deixa eu falar, excelência. Senador, deixa eu falar. Eu preciso falar. Aí. Ai, perdão.
Dois minutos, doutora
Janaína. Aí, doutor Miguel me manda um e-mail. Janaína, porque ele está acostumado. Né? Janaína, me ajude com isso. Janaína, me ajude com aquilo. Janaína, o PSDB me chamou para fazer um parecer. Você me ajuda? Eu fiquei numa situação dificílima. Porque eu pensei o seguinte: isso é trabalho profissional, advocatício. Eu não posso trabalhar de graça para um partido que não é meu, que eu não sei o que vai fazer com o meu parecer. Então é o seguinte, se eles quiserem que eu trabalhe no parecer, eles vão ter que me pagar. Eu só cobrei porque eu não sou do PSDB, porque o senhor Miguel trabalhou de graça. Eu mandei isso por escrito para o professor numa situação dificílima, porque a relação de orientador com orientando é uma relação difícil, de temor reverencial que não se acaba. Professor Miguel me respondeu, ah, mas é, como você vai cobrar? Eu falei, professor, eu não sou do PSDB. O senhor é do PSDB, o senhor trabalha de graça para eles, eu não. Eu não sei se eles vão atender o que eu vou falar. Pois bem, fizemos o trabalho em conjunto, professor Miguel e eu. Graças a esse trabalho, eu li, sim, todos os autos do TCU. Olá,
doutora Janaína, por favor.
Eu li todo o material. E me convenci que era caso de impeachment. Professor Miguel, naquele momento, entendeu melhor apresentar uma representação ao Ministério Público Federal por crime comum. Nós fizemos o parecer e divergimos. Como divergimos muitas vezes na vida, inclusive já brigamos muitas vezes na vida, 20 anos de briga e de discussão. Mas respeitamos as divergências. Ele concluiu que era caso de representação ao Ministério Público Federal, eu que era caso de impeachment. Ele representou ao Procurador-Geral da República, doutor Janot.
Conclua,
a representação,
doutora
Janaína. Vou terminar, excelência. A representação está parada. Eu fiquei numa situação, porque eu vi tudo aquilo, eu acompanhei Petrolão, eu li as notícias, e eu fui às manifestações, e eu ouvi o povo dizer, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí eu mandei um e-mail pro professor Miguel. Eu falei, eu vou entrar com esse impeachment. Se o senhor quiser entrar comigo, o senhor entra comigo, eu vou arrumar alguém que entre. Aí eu encontrei o doutor Hélio. E nós entramos. Contra o PSDB, num primeiro momento. Nós entramos, formou-se a Frente pro Impeachment. O primeiro partido que nos apoiou oficialmente foi o PPS. Depois o DEM. O PSDB demorou muito para apoiar o nosso primeiro pedido.
Conclua, doutora Janaína.
Depois apoiou. Este apoio foi selado pelo ingresso do professor Miguel na denúncia. Está aí a explicação.
E a televisão?
Em caráter especial, considerando o artigo 14 do Regimento Interno, no seu inciso 2º, alínea A, vou dar a palavra ao líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, porque o partido foi citado pela senadora Vanessa.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Tem o tempo de líder, 5 minutos.
Agradeço a Vossa Excelência e espero receber a mesma tolerância que foi dada à senadora Vanessa, apenas para, em primeiro lugar, esclarecer que nem o PSDB, muito menos a doutora Janaína, são réus e ré, respectivamente, neste processo investigatório. O que se faz, mais uma vez, é a tentativa de desviar o foco da investigação, impedindo que se discuta com a clareza necessária os crimes de responsabilidade que foram praticados pela presidente Dilma Rousseff, do PT, que é o objeto desta comissão especial do impeachment. É importante lembrar que foram 53 pedidos apresentados na Câmara Federal. E com a boa vontade que o presidente Eduardo Cunha sempre teve com a presidente Dilma Rousseff, foram arquivados 41 pedidos, 11 estão ainda sob análise e apenas um foi aceito, que é o que estamos analisando. E no pedido inicial, a doutora Janaína acaba de expor, três pilastras básicas fundamentavam o pedido. Um dos pilares dizia respeito à Operação Lava Jato, que não foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por uma razão óbvia. E precisamos fazer essa leitura política do acordo, do conluio do presidente da Câmara com a presidente da República, porque um tentou salvar o outro em dado momento, e foi excluído o pedido sobre a Lava Jato porque não interessava também ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Foi por esta razão que no seu despacho, mesmo acolhendo o pedido por inteiro, foi excluído a Lava Jato, porque não era conveniente nem a presidente Dilma Rousseff, nem tampouco ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aliados neste momento no combate à Lava Jato. Portanto, restaram dois argumentos e nós vamos, em momento próprio, decidir sobre o alcance da análise desta comissão. O primeiro diz respeito aos créditos bancários, aos créditos financeiros, aos empréstimos ilegais. E a grande argumentação que se tem é que não tem a assinatura da presidente da República. Não poderia ter? Não poderia ter? Ninguém assina uma fraude? É uma fraude fiscal deliberada e é claro que diante de uma fraude ninguém vai apor sua própria assinatura. O governo federal usou de empréstimo, sim. E a defesa pode usar o argumento que for, pode chamar do jeito que quiser, pode apelidar da maneira que desejar, mas será sempre um empréstimo bancário que fere a lei de responsabilidade fiscal e configura o crime de responsabilidade em montantes vultosos. Nós estamos falando de mais de 53 bilhões de reais. E foi essa prática criminosa que levou o povo ao desemprego, que empurrou o país na recessão, que está levando a população à desassistência na área de saúde, e os brasileiros estão morrendo com Zika, com H1N1, fruto de uma fraude fiscal que, claro que não teria nunca a assinatura da presidente da República por se tratar de uma fraude. Porém, para a admissibilidade desse processo, basta tão somente a assinatura de Sua Excelência, a Presidente da República, nos decretos de suplementação orçamentária. E aí ela descumpre o artigo 85 da Constituição, no seu inciso 6, que diz de forma muito clara: são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 6, a lei orçamentária. E restará provado a esta comissão e ao país que a presidente cometeu sim crime de responsabilidade ao desrespeitar a lei orçamentária e ao descumprir a Constituição, porque a nossa Constituição, no seu artigo 167, diz no inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes são vedados. Está no caput, são vedados, ou seja, é proibido. E aí vem a lei orçamentária, no seu artigo 4º, com a excepcionalidade, ou seja, a regra geral é que... Peço que desconte meu tempo, o choro do bebê. Vou repetir com a tolerância da presidência. O artigo 85 reza e estabelece as normas de crime de responsabilidade quando a Presidenta da República descumpre a Constituição, comete crime de responsabilidade. Quando ela desrespeita a lei orçamentária, ela comete crime de responsabilidade. Portanto, ela descumpriu a Constituição e a lei orçamentária porque a Constituição, repito, no seu artigo 167, diz textualmente, são vedados, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização do Legislativo e sem indicações dos recursos correspondentes. Mas vem a lei orçamentária de 2015, no seu artigo 4º, abre uma exceção. Mas esta exceção está aberta com uma condicionante. Existe uma condicionante para que a lei possa autorizar os créditos que foram assinados pela Presidenta da República, e aí não há de se negar nem a autoria, muito menos a materialidade, porque os decretos falam por si só. E faço a leitura do dispositivo. Artigo 4º da Lei 13.115/2015. Fica autorizada, ou seja, a exceção... A excepcionalidade do artigo 167 da Constituição, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes dos créditos adicionais, vírgula, desde que, enfatizo, as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário estabelecido para o exercício 2015. Portanto, só há uma hipótese para a suplementação orçamentária ser feita sem autorização do Poder Legislativo: o cumprimento da meta fiscal. E nós sabemos que a meta fiscal não foi observada. E, portanto, o crime é cabal, é irrefutável, ele é inegável. Até porque o parlamento moderno, senhora presidente, e eu encerro, foi criado para controlar o soberano. O parlamento moderno foi criado para controlar o soberano, para dar meios ao gasto público, para criar uma legislação que controlasse o gasto público. E no momento em que o soberano, a Presidenta da República, desrespeita o Congresso Nacional, porque ela poderia ter feito tudo o que aqui foi sendo argumentado, não fizemos uma política anticíclica.
Vossa Excelência,
eu vou concluir.
Eu
concluo, por gentileza. Fizemos uma política anticíclica, o mundo inteiro faz política anticíclica. Até aí tudo bem, desde que com autorização do Poder Legislativo. Desde que com autorização do Poder Legislativo. É preciso entender definitivamente que o crime está caracterizado na ausência da autorização legislativa para os decretos, porque a exceção não foi observada. Está aí o crime, o resto é detalhe.
Sim, eu queria solicitar, Vossa Excelência.
Eu concluo, senhora presidente.
Ainda fala no interregno dessa presidência.
Eu concluo.
Porque os outros oradores querem falar.
O curioso é o seguinte, é porque eu sei que os outros oradores querem falar.
Três minutos passou o tempo de Vossa Excelência.
Mas a senadora Vanessa falou por 12 minutos.
Eu não estava aqui.
Eu estou concluindo. Me dê 30 segundos. Me dê 30 segundos que eu concluo. Então, o que está aqui caracterizado é que o crime foi cometido pela ausência da autorização legislativa, é isso. O governo poderia ter feito a política anticíclica que desejasse desde que o Congresso Nacional houvesse autorizado, e não houve autorizado. A autorização está aí caracterizada de forma cabal e irrefutável, o crime de responsabilidade. É uma fraude fiscal que levou o Brasil à recessão, ao desemprego e à morte de milhões de brasileiros.
Pela ordem.